bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim, agora. É o Varzianos. Aqui, na Central 3.
Somos o time mais anarquista, o mais alegre, o mais antifascista. Somos autônomos e revolucionários, contra os racistas e os autoritários.
Olê, 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 olê.
Olá, amigo Central 3, este é mais um programa Varzianos, hoje é dia 5 de abril de 2013. Eu sou o Leandro Amin, como você já deve saber, muito embora a minha voz hoje não esteja muito boa, estou acometido de uma semigripe e o ar-condicionado das instalações da Central 3 me castigam as costas. A música que a gente ouviu agora na abertura do programa é uma música da banda Fora de Jogo, que é a banda que originou o time de futebol, o time de Várzea, que a gente vai conhecer hoje aqui no programa. É claro que nem todo time de futebol de Várzea precisa ou tem um hino, mas no caso do Autônomos é porque, de alguma forma, o time, a banda veio antes, porque o time não é exatamente nascido dentro de um campo, mas é nascido dentro do campo das ideias. Antes de tudo, uma ideia. E é um time bem legal porque faz uma porção de coisas diferentes, não lineares, dentro do cenário do futebol amador e do futebol de várzea em São Paulo. Para explicar tudo isso, porque é claro que o que eu falei aqui não esclareceu nada, eu trouxe dois membros do Autônomos Futebol Clube. Como bons varzianos que são, não tem só um nome, tem um nome e o apelido. É o Danilo Mandioca e o Felipe Sema. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem, Leandro. Boa tarde, obrigado pelo convite.
Boa tarde, Leandro, quem está ouvindo aí, excelentíssimas instalações.
Obrigado. Belíssimas.
Belíssimas, né? Agora um pouquinho mais quente porque eu desliguei o ar-condicionado, senão não teria voz para fazer o programa. A minha primeira pergunta será inspirada em Antônio Abujanra, aquele provocador da TV Cultura. Seria muito fácil para mim perguntar para vocês o que é o Autônomos ou quem é o Autônomos. Mas eu vou inverter a pergunta. O que não é o Autônomos?
Só mais um time na várzea querendo jogar por jogar e usando chuteirinhas coloridas e péssimos hábitos do futebol moderno.
Ao mesmo tempo...
É muita coisa para falar, né? O que não é o que Autônomos.
Acho que o Autônomos não é qualquer tipo de preconceito, de discriminação, de hierarquia, tipo, eu mando, você obedece. Ao mesmo tempo também não é nenhuma igrejinha de uma ideia política só, uma ideologia só. E não é um lugar tranquilo. Ele está sempre em movimento, sempre em diálogo interno e externo. Então é um lugar conflituoso e a gente não tem nenhum problema com isso.
É um lugar conflituoso porque o mundo é conflituoso e o Autônomos não fecha os olhos para isso. É isso?
Exatamente. A gente também procura o conflito também, porque é desse conflito que a gente também consegue resolver algumas coisas e nos juntar para fazer alguma ação ou simplesmente jogar mesmo.
O treinador... Diga, mano.
Não.
O treinador de vocês é um titular nosso aqui. O Vitor Birner, né? O folclórico já, Vitor Birner, que vai aos jogos de várzea com a sua camisa do São Lourenço, a sua inestimável camisa do São Lourenço, e com alguma coisa na cabeça, um jornal.
Não é do Rosário Central, ele?
Ultimamente tem sido do Rosário Central. Ultimamente tem sido do Rosário Central.
Tá, eu tava só provocando.
Ele acho que ele gosta de assumir que ele é mesmo um canalha, né?
Então... É um bom técnico?
Até como treinador, né? Porque... É um bom técnico, mas ele é igual a gente. Não tem disciplina alguma.
Eu acho que o Vitor Birner, ele cumpre um papel. Puta, depois da chegada dele, dentro de campo o time mudou muito. Porque dentro de campo o Automóveis tem um problema, que é a gente tem 11 técnicos. Todo mundo manja de futebol um pouco, gosta de futebol pra caramba e quer opinar como a gente tem que jogar. E aí às vezes vira uma zona. E tem um cara de fora que também manja também, e manja sabendo quem a gente é. Manja sabendo, bom, eles estão aqui, alguns vieram à noite, alguns tomaram cerveja antes do jogo, eu não vou cobrar isso porque não faz nenhum sentido, a gente tá na várzea. Então sabendo disso ele lida muito bem, cara. Nunca foi nem um pouco autoritário, impositivo de nada. Enxerga muito bem o jogo. Tá jogando um campeonato agora que o primeiro jogo a gente tava com dificuldades na marcação e ele fez uma mexidinha simples no meio de campo ali no intervalo que mudou completamente, a gente acabou ganhando de 3-1 até com sobra.
É, o Vitor Birner, nosso titular aqui da Central 3, dizem que é um cara que faz muitas mudanças táticas, porque ele é da escola do Carpe Diani. Mas, Mandioca, eu quero que você me conte, porque você acabou de dizer, por exemplo, que o Autônomos tem 11 técnicos. Por que a raiz do Autônomos está dentro de alguns preceitos de igualdade? Eu quero que você conte, primeiro, como surgiu a banda que eu me referi no começo, como que esse time surgiu, como que ele pisou no gramado, no terrão, no caso, né?
Acho que, na verdade, a banda veio antes do time jogar no campo, mas ela veio depois do time ser fundado como um time de futebol society, futebol 7. Só que quando ele era um time de futebol 7, foi um time fundado por uma galera punk anarquista que se conheceu e ficava incomodada com o fato de que a galera no rolê punk não gostava de futebol, e a galera no rolê do futebol não gostava de punk. E a gente resolveu juntar, então já começou de um conflito, né? De dois conflitos. Só porque a gente queria jogar bola mesmo. Era 5, 6, 7 caras aí jogando futebol society. Aí, como era todo mundo meio punk, gostava de banda, tocava alguma coisa, a banda surgiu. E aí, dentro dessa coisa punk, era todo mundo igual. Então, vinha qualquer um jogar e a gente aceitava qualquer um. Mesmo quando começou a vir gente que não era punk. A ideia era que todo mundo estava igual ali dentro. Todo mundo opinava como ia jogar, onde ia jogar. Como a gente ia se tratar dentro de campo, lidar com o adversário. Alguns jogos a gente levava os panfletinhos sobre voto nulo, sobre política para distribuir, tinha faixa. Então ele surge dessa ideia de ser bem aberto mesmo e colocar as pessoas dentro do mesmo nível de participação, né? Todo mundo tem direito a falar, pode entrar. E aí cabe a cada um assumir o seu papel e achar seu espaço ali, né? E quando foi para a várzea e abriu ainda mais esse horizonte de ideias, esse princípio continua existindo. Tanto que o senhor, que nos fala conosco, sim, jogou pelo Autônomos. Esperemos que volte a jogar em breve.
Jogarei muito tempo ainda.
Ah, que bom, que ótimo ouvir isso. E é até onde eu sei, é um cara que não tinha nenhuma ligação com o anarquismo ou punk quando chegou lá. Não sei se você foi mal recebido por isso. Eu acredito que não, tanto que ficou e virou capitão, né? Então...
procede. Realmente, quando eu entrei no Autônomos, quando joguei bola pelo Autônomos... não tinha ideia de certas coisas, de certas vertentes do pensamento anarquista e me fez abrir a cabeça, inclusive, para outros tipos, para a diversidade como um todo, né? Nessa cidade que é maluca, de tanta pluralidade, de tanta gente diferente. O Sema, quando a bola está guardada, quais são as bandeiras que o Autônomos mais defende?
Acho que são... A bandeira da anti-autoridade e a bandeira da autonomia. No Autônomos, hoje a gente já não é um grupo que todo mundo é punk e anarquista, inclusive está bem longe disso. Só que, através do time, que não surgiu para ser um grupo político, surgiu por afinidade cultural, a gente conseguiu, né, montar a Casa Mafalda, que inclusive o senhor também ajudou. E isso para a gente já vê, é uma conquista do time, sim. E mostra que a gente também faz algumas ações políticas, apesar de não ser em nome exatamente do Autônomos. Até porque a gente não tem controle hoje do Autônomos de como os jogadores pensam, se eles são politizados ou não. A gente deixa claro o que é o Autônomos para quem está entrando, mas e todo mundo que está a fim de jogar com a gente e compartilhar os nossos momentos na casa, tá, é sempre bem-vindo. Não... Hoje a gente faz as coisas mesmo individualmente, pelo Autônomos e coletivamente na Casa Mafalda.
Eu ia perguntar justamente sobre isso para que vocês expliquem a Casa Mafalda. A Casa Mafalda é um dos, talvez, podemos falar vários, sonhos meio delirantes a princípio, que o grupo do Autônomos conseguiu tornar realidade. Contem pra gente o que é a Casa Mafalda.
Talvez não dê pra explicar a Casa Mafalda sem falar de um outro sonho que a gente realizou antes, né? Que foi a viagem pra Europa pra jogar, participar da Copa do Mundo Alternativa. Até 2009, a gente nem sabia que existia essa Copa. A gente não sabia nem que existia times que tinham uma pegada como a nossa, né? De ser anti-autoridade, anti-discriminações,
horizontal. Vocês, através da internet, encontraram, entre aspas, vários autônomos espalhados pela Europa, é isso, né?
Na verdade, graças à banda, né? Foi um clipe da banda que alguém montou toscamente e colocou no YouTube, da gente jogando com a banda, com o som da banda tocando, e disso algum gringo na Inglaterra, não sei como, viu isso e mandou um e-mail que a gente respondeu. Eles vieram jogar aqui conosco, era um time que já jogou na Palestina, jogou no México com os zapatistas, jogou na Índia. E a gente convidou eles para virem para cá, eles vieram e retribuíram o convite da gente ir para a Europa. Quando a gente foi para a Europa, a gente conheceu lá, a gente ficou hospedado num squat, né, que é uma ocupação que tem muitas atividades culturais, políticas, e conheceu um monte de coisa que a gente só conhecia de ler na internet, de ouvir falar, nunca tinha visto de fato.
Um squat, explica pro leitor. Pro leitor é boa, né? Pro ouvinte que não sabe o que é um squat.
É uma ocupação, mais diferente das ocupações aqui, por exemplo, de São Paulo, que são feitas pelo movimento de moradia, é muito mais uma ocupação política e ideológica, assim, muito ligada a punks, anarquistas, libertários, que ocupam prédios vazios para dizer que um prédio vazio e sem uso deve ter um fim, social, no caso, moradia. E aí lá rolam atividades, às vezes show, debate, exposições, a casa é meio autogerida. A gente voltou para o Brasil e pensou, pô, em São Paulo quase não tem espaço para as ideias que a gente curte, né? Para as coisas que a gente curte fazer. A gente fazia bastante festa no Impróprio, que era um espaço, um centro cultural autônomo, alternativo de São Paulo, ele ia fechar as portas. A gente pensou, por que não? Por que a gente não assume o Impróprio e toca ele como sendo a nossa sede, lugar para a gente fazer nossas festas, o time se encontrar lá e fazer show.
O espaço Impróprio era uma casa símbolo do povo punk do centro da cidade, é isso, né?
Era mais ou menos isso, era uma das únicas que tinha, na verdade, né? Então, e aí surgiu a Casa Mafalda, que, como a gente não conseguiu o Impróprio porque a imobiliária não quis alugar ele pra gente, ela preferiu manter a casa lá, parece que ia virar um prédio, não sei se virou. A gente achou um outro espaço na Lapa, que é o bairro onde a gente joga, e acabamos começando a Casa Mafalda lá. Tá aí, faz 2 anos em agosto.
Palco de dramas e comédias, né, Sema?
Dramas, comédias, o que mais? Cenas lamentáveis, cenas muito boas.
É engraçado, né? Porque aí o pessoal do Autônomos... Conclua, por favor.
Não, Sema. Não, pode falar.
Não, porque o pessoal do Autônomos usa a casa para fazer uma porção de atividades, para juntar as pessoas em torno de alguma de 10 atividades, mas a casa também é usada para festas. E algumas festas, naturalmente, se dão em vésperas de jogo. Vocês não são irresponsáveis demais, não? Vocês vão jogar de ressaca?
Sim, somos irresponsáveis. A gente é pessimamente disciplinado. Eu mesmo já fui jogar muitas vezes de ressaca, mas valeu a pena, porque a casa faz muito bem para o time, para a sede, para a nossa convivência. E apesar de ir no jogo, apesar de consequentemente no jogo a gente acabar pagando caro às vezes, ela não tem como isso ser evitado também, né? Porque para a casa funcionar a gente tem que estar lá também. Inclusive a gente tem que dar festa, que é o que mantém o aluguel da casa. A festa não é necessariamente porque a gente é fanfarrão e quer fazer festa sempre, né? É porque a gente tem que ter uma renda para manter a casa.
Acho que...
E a renda vem no bar, então.
Como
e
diz...
eu tenho que ajudar também.
Aí fica difícil.
É um ciclo vicioso.
Fica difícil tomar conta do bar sem tomar cerveja, né? E como, sei lá, a gente tem uma mini biblioteca na casa que foi nomeada com um jogador de futebol que a gente gosta muito, não só pelo que jogava, mas pelas ideias, que era o Sócrates, a Biblioteca Sócrates Brasileiro.
É o nome desse estúdio também.
Também? Que bonito. Como a maioria das pessoas sabem, ele não era muito afeito à concentração e essa disciplina exacerbada do futebol profissional atual. Então a gente faz a desconcentração, na verdade. Né? É o único time que concentra no bar. Concentra na casa, na festa. Inclusive, o ano passado, durante um campeonato, a gente combinou que sexta-noite a gente ia se encontrar na casa para conversar sobre o jogo do dia seguinte. Que às vezes era meio-dia.
Isso não dava muito certo.
É, evidentemente. Inclusive,
a
nossa
conversa durava meia hora e a balada mais cinco.
nosso técnico, longe de desaprovar essa coisa, estava lá participando. É. Se não me engano, foi até ele que sugeriu.
Sim,
essa
inclusive
ideia.
É um dos pioneiros na ideia.
É, então.
O Autônomos, então, viajou, conheceu um mundo novo do futebol amador e montou uma casa para poder ampliar os seus horizontes. Mas e dentro de campo? A taça, chegaram taças, não chegaram? Como é que é o time dentro de campo em termos de competitividade, de disciplina? Tem hierarquia ou não tem? Como é que funciona isso? Eu imagino que você deve ouvir muito essa pergunta, então estou fazendo para que vocês...
Esse negócio de hierarquia, de ter... Eu acho que isso aí a gente até conseguiu romper bastante em relação ao que são os outros times na várzea, né? Apesar de a gente ter um técnico, a gente ficou muito tempo sem técnico, e mesmo com o técnico, ele é mais um intermediador dos acordos que a gente chega durante um jogo ou num vestiário, porque senão a gente também, se ficar 10 caras discutindo, debatendo como tem que jogar, a gente não vai conseguir jogar de nenhuma forma, no fim das contas, e também não dá tempo. Então tem que ter um técnico, uma hora tem que decidir, facilita para todo mundo. Mas se alguém tiver alguma insatisfação, essa pessoa também não vai ser calada. Ela tem a liberdade de falar e trocar ideia com o treinador ou com o resto do time. Isso não significa também que vai ser da maneira dela. Até porque vai ser impossível também no futebol a gente satisfazer a visão de todo mundo que joga no elenco.
Acho que além disso também tem uma questão importante que é assim, você perguntou dentro de campo, né? A gente tinha um técnico... E quando a gente tinha esse técnico, era notável que a gente era um pouco mais competitivo. Por quê? Ao invés de ter que jogar, se preocupar com quem vai entrar, quem não vai entrar, esquema tático, etc e tudo, a gente podia se concentrar em jogar lá dentro do campo. E tinha alguém de fora olhando pra se preocupar com essas outras questões. Ah, tá mal arrumada a defesa. Ou esse cara tá cansado, tem que tirar ele. Era difícil jogar e fazer isso ao mesmo tempo. Quando saiu esse técnico, a gente passou por uma fase que a gente continuou meio competitivo, continuou competitivo até, mas com um pouco mais de dificuldade por causa dessa desconcentração, acredito eu. Nesse meio tempo, a gente criou a junta técnica, que é assim, uma junta aberta a todo mundo que quiser participar do time. Essa junta toda semana discute qual vai ser a escalação do fim de semana que vem e escala os times. Mesmo depois de escalados, ainda tem mudança, porque tem um cara que fala, pô, eu falei que eu ia nesse dia, mas não posso. Ou então chega na hora e na discussão ali do vestiário resolve mudar. Mas a junta está ali, ela ajuda o Birner no trabalho, até porque o Birner não tem esse tempo todo de ficar junto com a gente. E eu acho que atualmente o nosso time é bem competitivo. E é competitivo e eu acho que ele é um dos times mais justos que eu conheço assim, para jogar. A gente troca muita ideia com os outros times da várzea que jogam no nosso campo. Teve até gente que saiu de outro time para jogar conosco por entender que a gente é mais justo nessa escalação. Como assim justo? Porque o cara pode estar jogando bem... E às vezes, como ele é mais novo no time, ou não sei, menos presente em algum outro espaço que não o campo, ele não é escalado. E com essa junta e com o técnico, a gente tem, sei lá, 5, 6, 7 pessoas olhando o pessoal jogar todo fim de semana. E a gente tá acabando escalando os times por merecimento mesmo. Pô, esse cara tá jogando bem, ele merece sair jogando. Mudou, inclusive, algumas coisas do time que eram reclamações internas históricas de... Não chegava a ser uma coisa de panelinha, mas tipo, esse cara parece que tem lugar cativo no time, porque ele nunca sai mesmo quando tem outro melhor que ele. E hoje isso mudou bastante. Sim, tá bem mais justo. Em termos de taça, a gente ganhou uma logo que a gente foi pra Várzea, né, em 2008, que era o nosso próprio campeonato, a Copa Autonomia, e foi um título bem especial, porque foi em cima do nosso maior rival, que é o Hermanos de Pelé. E ganhamos em 2012, depois de jogar a Copa do Mundo Alternativa em 2010, a gente ficou na pilha de fazer um torneio parecido na América do Sul. A gente criou a Copa América Alternativa na Argentina. Descobrimos que tinha um clube lá amador, que é o Clube Atlético Che Guevara, que tinha ideias próximas das nossas. E eles organizaram, a gente ajudou um campeonato lá, a primeira Copa América Alternativa. A gente jogou e ganhou essa primeira Copa América Alternativa. Então, fora taças de festival, né? Que na várzea é muito comum. Em feriado você tem festival e assim, cada jogo vale uma taça. Então alguns festivais a gente ganhou, deve ter uns 5, 6 festivais.
Mas o Autônomos em competições internacionais está saindo
tá muito bem, né?
Está sendo bem respeitado.
A gente só tem uma derrota em competições internacionais, não, duas derrotas, uma na Inglaterra e uma na Argentina. As outras a gente foi eliminado sempre nos pênaltis.
Vocês sabem que eu tenho um programa aqui, eu apresento nas quartas-feiras, já fica também a propaganda, chamada Meu Time de Botão. Eu pego algum time de porte mediano, algum time que não é de torcida, de milhões de torcedores, algum time do interior, etc., times desse porte, escolho uma temporada, um título, uma campanha desse time e faço uma homenagem. Quem sabe em breve eu não pego essa campanha na Copa América que vocês fizeram para homenagear. Aí a gente já junta um programa no outro. Agora, Osema, como é que você se defende das acusações de que você é o palhaço do grupo?
Não preciso muito me defender disso. Até porque eu tô longe de ser o único, eu não fico isolado nesse grupo.
O duelo do.
Sim, tem o Bossa ainda, o Davi.
Não, Sema, Davi e Bossa é um trio que é complicado.
Aí tem outro pessoal que também tá um dia inspirado. O Alessandro, por exemplo, que não joga mais no Autônomos, mas sempre teve, né? E tem o Matuza também, que é o palhaço involuntário, assim, a gente ri meio que às custas dele, mas é porque ele é meio sem noção, mas não porque ele quer ser palhaço, né?
O senhor podia imitá-lo, né?
Porra, Gaia, vai no show de metalcore! Papai te ensinou a ouvir isso? Com certeza tem o Palermo por trás disso.
O Matuza é o cara mais velho do time, né? Ele tá...
Merda!
Completou 50 anos aí. Continua jogando com a gente, se depender da gente, joga até quando ele quiser, 70. Eu, aliás, se eu tiver 50 na forma física que ele tá, eu vou ser muito, muito, muito feliz, cara. E aí, às vezes, acaba esse conflito geracional, o cara é pai, né? E, às vezes, tá falando da filha e acaba virando piada, né? É engraçado.
E tem a necessidade, né, dele se enturmar com o pessoal mais novo e tal, e não sei se ele... A linguagem dele é um tanto defasada, né? Geração, né? Então isso acaba aí tornando ele muito engraçado.
Eu tenho o Palermo, acho que deixa o nome bem claro.
Mas o Matuza...
Que é metalcore?
Mas o Matuza... Eu acho que o Matuza, até por ter uma história política de participar de partido político e tal, que depois ele saiu por desilusões, que ainda bem que ele saiu... Ele pega muito numa questão de organização que é, porra, muito importante, assim. O Autônomos já é desorganizado em algumas coisas. Sem o Matuza para chamar essa atenção, acho que a gente teria falido financeiramente, provavelmente. Porque é complicado. Mas...
Tudo que a gente diz que é, a gente, na verdade, não é. A gente tenta ser, né?
É, exatamente.
Isso é evidente.
É sempre uma busca de ser, né?
De ser justo em campo. Esse negócio também de justiça em campo é uma coisa que não existe.
Não, eu acho que a gente tá mais justo. É um processo.
A gente procura bem. A gente é transparente com os outros. Claro, sim. A gente não fica com essas panelinhas babaca, mas... No futebol sempre vai ter alguém que sente, pô, eu devia estar jogando agora e...
É, também sempre
justiça
vai...
no futebol não existe também.
E sempre vai ter aquela...
Porque, tipo, tem que ser... Não sacanear alguém, assim, não. Sim. Deixar uma pessoa desconfiada do nosso caráter, né?
E também tem aquela coisa, né? Às vezes o time tem 11, mas tem 14 que poderiam estar jogando. Então, sim, tem 3 que estão no banco que poderiam perfeitamente estar jogando, só que escolhemos naquele momento aquilo ali. E aí acho que também é um exercício que o time faz, que é difícil, né? Porque ainda mais, a gente já vive num mundo egoísta, individualista. No futebol tende a ampliar esse sentimento em alguns momentos... A gente também é um exercício difícil de pensar, pô, eu tô no banco pro bem do time.
Sim.
E aí é complicado colocar na cabeça, né? Tô no banco pro bem do time, sabe? E a hora que o time precisar, eu vou entrar, sabe? Às vezes eu não vou entrar, eu vou achar que tinha que ter entrado, mas o importante é que o time esteja jogando bem. Esse conflito do individual e do coletivo é sempre problemático, né?
É um dilema que todo time passa e eu acredito que vocês passem ainda mais, porque vocês têm outros... vocês têm princípios diferentes daqueles que a maioria dos times... possuem.
Sim, porque o futebol de várzea também é complicado. Se a gente tivesse no society, tudo bem. Teria muito menos esse sentimento de injustiça, porque daí jogaria todo mundo e beleza, é mais fácil. Jogar no campo é difícil, então não dá pra você ficar colocando todo mundo, porque todo mundo tem que se divertir no fim de semana.
Mas até esse conflito, né, a gente tenta resolver, acho eu, né, não tem uma, são todas hipóteses, eu não sei, não tenho nenhum estudo sobre isso. Mas acho que eu, por ter essa abertura para as pessoas virem jogar, tem muita gente que aparece pra jogar, às vezes aparece só, às vezes aparece e fica. Então, com o tempo, a gente vai fazer 7 anos agora em maio, e a gente tem 3 quadros de futebol já. São 3 quadros, cara, porque tem tanta gente.
E já teve de futebol feminino, futebol júnior?
Temos futebol júnior, futebol de salão, inclusive, às vezes a gente joga. Então, assim, a gente tenta tanto que todo mundo jogue, que às vezes a gente até se complica com isso. Essa questão de ter 3 quadros, por exemplo... no campeonato do ano passado, a gente resolveu entrar no nosso próprio campeonato com dois quadros. Foi legal, porque todo mundo pôde jogar. Só que a gente chegou na semifinal com o quadro principal, o quadro todo mais baleado, antigo, com 11 jogadores e 2 reservas. A gente podia ter chegado lá com 18 caras, com 7 caras no banco, com potencial para entrar e mudar o jogo. A gente tinha 2 no banco, sabe?
Grandes dilemas.
O primeiro campeonato que jogou o Alto A e o Alto B, que era 4 grupos de 3, né? O Alto A e o Alto B ficaram no mesmo grupo.
No mesmo grupo e foi 0-0 o jogo.
O primeiro 0-0 da história do Alto e os dois Alto ficaram fora.
Foram dois eliminados.
Era só o campeão.
O primeiro 0-0 da história do Alto foi Alto contra Alto.
E o jogo mais violento da história do Alto. Todo mundo levou porrada esse jogo.
Esse jogo foi na lama, na chuva. Na chuva, na lama. Esse é outro diferencial. A nossa pitch de jogar bola...
mais divertido isso que eu já vi.
É verdade. O nossa pitch de jogar bola é tão grande, cara, que, meu, a gente marca o jogo, pode ter chovido, pode estar chovendo, o campo pode ter virado uma lama, a gente joga mesmo assim. Os outros times falam, esses caras são malucos. Olha isso aí. Olha como tá. Não
eu,
dá.
Como a gente já disse aqui que eu joguei alguns anos e jogarei outros, uma vez que eu tava machucado, vou contar essa história rápida aqui, que eu vi duas pessoas na grade de um outro time assistindo o jogo do Autônomos, e um conversando com o outro, e um falou, o que é aquela bandeira lá? Era uma bandeira que a gente tinha colocado do Sri Lanka, por uma longa história. Pô, sei lá, não sei que bandeira é essa aí. Os caras fazem uns negócios, né? Parece que eles têm uma casa. Eles fazem umas festas. Pode crer. Tipo, antes de saberem exatamente o que era, meio que já tem um burburinho dentro do ambiente da várzea. Eu conto essa história só pra endireitar uma pergunta. O Autônomos nasceu de uma banda de punk, é um time onde as pessoas gostam mais de coisas que o varziano típico, né? O negrão da periferia que gosta de um bom samba e tudo mais, desconhece. Eu quero saber se o Autônomos passa mais por situações de desconhecimento ou de preconceito.
Acho que desconhecimento, cara. Eu não lembro da gente ter ido jogar em nenhuma periferia e a galera se hostil com a gente, porque a gente...
Pelo contrário.
Né? A galera costuma ser mais... Porque eles percebem que a gente... Normalmente o nosso nível perto desses times de periferia de futebol é mais baixo. Só que a gente mesmo assim descobriu o nosso jeito de ser competitivo. Então a gente vai pra lá e faz um jogo competitivo e às vezes até ganha. E a galera fica respeita, porque vê que a gente joga um futebol leal ali dentro, ninguém tá dando pancada, ninguém tá de palhaçada, tá todo mundo jogando sério. E respeita dentro de campo, e acho que fora de campo fica curioso. Quem que são esses malucos? Então, já chamaram a gente de rock and roll, heavy metal.
Onde a gente chega, a gente nesses lugares assim, né? Jogar no Jardim Brasil, na Brasilândia, esses lugares mais afastados, a gente é estranho, a gente é de longe, mas a gente acaba sendo uma atração depois do jogo, o pessoal acaba sendo simpático, a gente toma uma cerveja.
Porque junto. Tem o futebol em comum, né?
Exatamente.
Embora.
E porque a gente também.
A gente quebra uma visão deles do que é o futebol de várzea, né? Tipo, eles veem, os coqueiros barbudo, cabeludo também joga bola, né?
E vem aqui e trocar ideia com a gente, não é os roqueiros. Tipo, sabe, acho que tem uma questão social colocada bem forte, né? Essa questão do pagode do rock, do, sei lá, do punk.
Do punk?
É bem claro que assim, o pagode está muito mais ligado a classe baixa, a população pobre, do que o punk. Não que não tenha punk pobre, tem bastante até. O punk, depois que popularizou, ele foi para todo lado. Mas, em geral, o rock é muito mais ligado à classe média. Até para fazer, né, a música. Você tem que ter guitarra, baixo, bateria, e amplificador, e estúdio. E o pagode, você pega um pandeiro, reco-reco e toca um pagode ali. Mesmo um violão.
Que é de fósforo.
E já era. Então, assim, tem essa questão social colocada. Às vezes o cara te olha e fala, pô, esse maluco aí é playboy. Só que a gente chega lá e eles veem que a gente não é playboy, tá ligado? Nem na forma de pensar, nem mesmo financeiramente, né? Acho que não tem ninguém muito rico no Autônomos. Eles quebram um pouco isso e a identificação fica sendo maior. Até porque, pô, eu particularmente, eu sempre fui do rolê punk, mas eu gosto de samba, cara. Não sei tocar. Mas eu gosto pra caramba de samba. Então, assim, acho que rola algumas identidades, apesar das diferenças. Eu não lembro mesmo de um jogo de a gente ter ido jogar na periferia, de ter sido... ter sofrido preconceito, o nego ter dado porrada na gente em campo, ou fora, ou ser acuado. Inclusive, a gente joga em Osasco, num campo extremamente de periferia, que até teve, por exemplo, uma rodada do campeonato cancelada, porque tinham assassinado um rapaz lá. E a gente continua sendo convidado pra jogar lá, entendeu? E não é porque a gente é nem tão bom nem tão ruim.
É porque... Muitas vezes, por a gente ter esse, por a gente ser visto como figura, né, nesse ambiente, a gente acaba tendo uma torcida a favor, às vezes. Por mais que ela seja uma torcida que tá meio que tirando um sarro, ele acaba te apoiando às vezes.
É meio isso.
Ô Sema, conta pra mim como é que é você, com um diminuto, digamos assim, um idioma inglês diminuto, estar no interior da Inglaterra e se perder sem dinheiro no bolso e sem condições de se informar.
Gente, se vocês estiverem em outro país, no interior, né, com 14 amigos num bar e for 3 da manhã e você estiver em condições horríveis, né, bêbado totalmente, saia junto deles, tá? Não tente voltar para casa sozinho no segundo dia. Falando num lugar que você não fala o idioma, foi uma péssima ideia minha. Já deu para entender o que eu fiz, né?
Foram quantos? Foram 7 horas?
De 6 a 7 horas eu fiquei perdido quando a gente foi jogar o Mundial em Bristol.
Andando. Tentando sem achar, parar. Tentando parei, achar parei, a casa.
Eu parei 5 minutos no pub que tinha a porta com a bandeira do Brasil lá. Dei a campainha. Encostei um pouco, não me atenderam, dei uma bica na porta e fui embora. No dia seguinte a gente foi jantar lá, almoçar lá. E era do lado do squat onde a gente tava, né? Eu andei em círculo, umas 6 horas e meia.
O nome da rua, pelo menos, você sabia?
Do squat? É. Sim, é Cave Street. Inclusive eu parei um táxi às 5 horas da manhã e perguntei... Desesperadamente fiquei gritando, help, help, né? Aí o táxi parou, deu... Perguntei onde era... Não, eu falei, eu não tinha dinheiro. Onde que é a Cave Street? Ele não respondeu nada e foi embora.
Poxa, que...
Acabou educado, né?
Cara legal.
Mas eu acho que a parte mais sensacional dessa história, que eu visualizo mentalmente às vezes e queria muito ter visto, foi quando o Sema parou um cadeirante, que já tinha aquela
sim,
cadeira...
Sim, acho que era o veterano da Primeira Guerra Mundial, velho.
Com aquela cadeira eletrônica que ele movimenta com a mão, com o motorzinho... E pediu pra eu ajudar.
E lá no primeiro mundo, você, com uma cadeira de roda, você anda, você dá um rolê louco mesmo na cidade.
E aí o cara começou a andar com a cadeira de roda, falou, não, eu te ajudo, me segue.
Só follow me, né? Aí eu fui seguindo ele, só que ele era rápido, daí ele virava a rua, daí eu tinha que virar a cor. Aí eu ficava xingando ele em português, porque pra ele ir mais devagar, ele não via. Aí depois de meia hora seguindo o velho lá, ele me deixou num lugar que não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido pra ele. Falou, é aqui e foi embora. Eu comecei a xingar ele em português. Né?
Eu imagino o cara de cadeira de roda e você fala, pera aí, caralho, pera aí, pô.
Exatamente assim.
Fala pra mim um jogo que define o Autônomos pra você.
Um jogo que define o Autônomos?
O grande jogo do Autônomos pra você, não só em termos futebolísticos, mas também... É um jogo que possa traduzir o que significa o Autônomos.
Cara, um jogo...
Pode ser dois também.
Deixa eu pensar, eu tô pensando.
Pode ser até três.
Termos futebolísticos, cara. É difícil escolher um jogo só, cara. Tem vários jogos memoráveis, né? Eu acho que um jogo que eu nem sequer participei e que pra mim, mesmo não tendo participado, é memorável, é a Batalha da Curva, que foi quando a gente jogou... num campo de futebol de várzea bem tradicional.
Esse
de São Paulo.
Foi o jogo do alto, pra mim.
No campo, lá no Goiaúna, né, que é sim. Um campo que um time que desde 1924, ou seja, é mais velho que o São Paulo Futebol Clube.
É um campo cuja avenida que fica do lado faz uma curva, e essa curva corta o córner, né?
É aquela coisa, o campo é tão antigo que ele foi feito nas margens do rio Aricanduva, como por isso é futebol de várzea, né, várzea do rio. Aí construíram a Radial Leste mais pra frente e tinha que ter um acesso da Radial pra Aricanduva. Esse acesso foi feito e ele mutilou o campo. Então, a lateral dele, da lateral para o escanteio, numa das pontas, faz uma curva, de verdade.
Foi nesse campo que você bateu um lateral?
Foi.
Deu uma cara no chão?
Isso foi memorável. Foi bater um lateral num campo...
Foi uma imbecilidade que superou as leis da física.
Eu não sei como eu fiz isso, mas tava tudo barreado, eu com a mão toda cheia de barro, peguei a bola para bater rápido o lateral. Quando eu fui jogar a bola, meu pé, eu quis jogar longe, meu pé escorregou, eu caí no lugar e a bola que estava na minha mão caiu na minha cabeça. Então foi tão ridículo que até o time adversário começou a dar risada. E não pegou a bola de volta, porque ele entrou em jogo.
Mas a cambalhota que é inexplicável, ele quase deu
não sei como.
Ele virou.
Mas voltando ao jogo, que importa, esse campo da curva a gente foi jogar lá um jogo com dois quadros. O primeiro quadro acho que a gente perdeu de 4-3, um jogo disputado. Segundo quadro, que estava mais fraco, sem goleiro, inclusive o seu tio era o goleiro.
Porque uma parte foi embora para ver o jogo do Corinthians, eu como corintiano fiquei...
Responsáveis, né?
Inclusive, o Leandro, o tio do Leandro era o goleiro nesse jogo.
Ele tem 1,60m,
né? A gente jogou contra um time mais forte do que o primeiro jogo e ganhamos de 4-3, de virada, acho, com 4 gols.
Não, chegou, foi de virada. A gente fez um primeiro tempo que a gente chegou a fazer 3-0.
3-0, com 3 gols do Bruno Canava, que inclusive é o nosso jogador mais bem sucedido, que hoje joga futebol profissional em Hong Kong.
E depois ele fez o quarto gol ainda.
Acho que teve um gol que foi contra.
Não, eu pensei que tinha tido um gol contra, mas não...
E o tio do Leandro ainda pegou um pênalti. Então a gente ganhou de 4-3, fora de casa, num campo de várzea tradicional.
O Matuza com 50 anos catou o primeiro tempo do gol ainda, depois jogou o segundo tempo.
Todo remendado e
aí fizeram... o Bolsa também foi pro gol depois do Fel. A gente deu quatro chutes ao gol e fizemos os 4 gols e nos seguramos com um cara que... Ali tava o Felipe lá, o nosso amigo meu e do meu irmão lá de Santo André, que não consegue correr.
Quanto mais jogar futebol.
E mais da metade do time tava totalmente sem perna porque tinha acabado de jogar um jogo inteiro. E o outro time era muito rápido, habilidoso.
Mas também se correr fosse um
não requisito... Não dá pra explicar como a gente ganhou
aquele
jogo.
Mas se correr fosse um requisito pra jogar no autônomo, a gente teria metade do elenco, provavelmente.
Ah, nem tanto, né?
Agora,
já tá mais equilibrado.
Só pra lembrar mais outros dois jogos, um que eu achei muito importante que envolveu você, Leandro, foi um jogo que não valia porra nenhuma, eu acho. Acho que era um amistoso, não lembro mais se valeu alguma coisa.
Desculpa te interromper, mas eu acho que o jogo da história do alto, que pra mim é o alto A e B, que a gente quebrou o pau entre a gente. Foi 0-0 na lama. Esse foi o jogo.
Definidor.
É o jogo mais caro do autônomo.
Mas
que é o alto A? Esse bando de imbecil que você tá vendo aí se matando na lama.
Mas eu acho que outros dois jogos que me lembram muito é o do Leandro... O Leandro não, esse jogo contra o Hermanos de Pelé, nosso rival, que o... A gente tava perdendo 3-1, empatamos em 3-3, e quando o Leandro fez o terceiro gol, ele era zagueiro, ele foi pra área loucamente, num arrobo de... Puta, vou fazer o gol.
Tava perdendo
3-0, né? Tava 3-0, tipo, e ele fez o gol de empate e começou a chorar do lado do gol, a ponta das pessoas do lado de fora falando, por que esse cara tá chorando? O que tá acontecendo? Começou a chorar, tirou a camisa e ficou enlouquecido. Assim, tudo que o futebol profissional não nos proporciona mais, eu acho. Esse jogo foi muito marcante. E pra mim, pessoalmente, a Copa América Alternativa... A gente ganhou tudo nos pênaltis, né? E nas quartas de final, a gente foi para os pênaltis, e o último pênalti era meu, e se eu fizesse, a gente classificava, e eu perdi. Eu perdi o pênalti, o goleiro defendeu, e na sequência, o nosso goleiro defendeu o pênalti também, e a gente fez o último gol e classificou. Quando chegou na semifinal, novamente, disputa de pênaltis, e o último pênalti era meu também. Só que era pior a situação, porque se eu perdesse, acabava. Eu tinha que fazer para a gente continuar tendo chance. E... Eu bati, fiz o gol e não comemorei muito e voltei pro meio de campo, o pessoal me congratulou. E eu andei do meio de campo até o gol oposto, sem ninguém ver, para não assistir o resto dos pênaltis, e eu comecei a chorar, desesperadamente. Chorei, até chegar no outro gol, fiquei de costas ajoelhado, chorando, e só ouvi o barulho do Rodolfo pegar o pênalti e classificar a gente. Então esse para mim é uma lembrança... em termos de emocionais, que eu não sei se vou ter outra, assim, isso foi sensacional. Mais do que ter batido o pênalti da final, que a gente foi campeão, né? Eu também bati o último pênalti da final e a gente foi campeão com ele, mas eu acho que o da semi foi mais marcante.
São coisas pequenas, mas que de repente num gol, você, de repente é um amistoso, nem tá valendo nada, mas no momento de um gol ali, você fica tão feliz, tão livre por uma coisa que na verdade não vai influir em quase nada na sua vida em termos práticos, né? E o futebol, eu acho que tem esse poder. E aí vem a razão do Autônomo estar aqui. O Autônomos hoje tem uma representação dentro do programa chama Varzeanos. A gente vai tentar trazer times que façam, que tenham propostas interessantes e trabalhos legais para ajudar esse futebol de Várzea, que aqui em São Paulo está cada vez mais difícil de se manter. E talvez o Autônomos seja um dos times mais críticos a todo o cenário do futebol. E aí eu queria saber de vocês dois, para a gente fechar, o programa já está acabando, O que seria para vocês de assistir o time de vocês no estádio, ver o futebol profissional aí, que muitas vezes tão artificial e tão distante da gente, tão caro financeiramente, se vocês não tivessem essa válvula de escape do futebol, futebol nosso, né? Futebol amador, o pertencimento de ter um time para jogar o seu futebol?
Com certeza seria muito mais chato reclamar do que hoje, porque eu gosto muito mais. Antes de eu jogar no Autônomos, eu já estava sem motivação para voltar a jogar bola, muito menos em campo. Assim. Até porque eu nunca joguei em time de várzea assim, na adolescência, eu nunca joguei em campo mesmo. Joguei uma vez ou outra, mas porque por acaso, assim. Sempre joguei em time de futsal mesmo. Aí eu fiquei um tempo sem jogar e o Autônomos, por ter todo esse clima, ter toda essa afinidade, me animou bastante de voltar a jogar bola e o grupo era muito bom. E eu comecei a... E nessa época que eu entrei no Autônomos, era uma das fases que eu mais ia no estádio ver o Corinthians, né? E com o passar do tempo, eu fui diminuindo minhas doses, né, no estádio. E eu fui ficando mais... No fim de semana, eu pensava mais até no Autônomos do que no Corinthians. Apesar de hoje estar... Isso ia ser bem dividido, e eu pensar bem mais no Autônomos do que eu, em relação ao Corinthians, eu ainda vou no estádio, né? Mas é bem frustrante mesmo ver o Corinthians como... O futebol, não o Corinthians, né? O futebol como está hoje. Claro que tem momentos... O Corinthians está numa fase muito boa, então não dá para ignorar, né? Sempre isso. Mas é claro que o estádio, o clima já... Para mim já é muito mais broxante. Eu vou no estádio, eu fico reclamando, eu fico xingando e amargurando, comentando um monte de coisa que antes não existia, ou que antes eu nem reparava porque não, que era irrelevante. Dentro de campo também, esse estádio do Corinthians também já é uma coisa que já não... Eu não tô animado, né? Quando eu era moleque, eu sempre sonhei com o estádio do Corinthians assim, Itaquera, ali naquele terrenão mesmo, mas nunca achei que fosse com esse pretexto ridículo da Copa do Mundo e da forma que tá sendo, né? Eu imaginava um estádio no formato do escudo do Corinthians, um cimentão para 150 mil, alguma coisa popular feita pro torcedor mesmo, né? Aí hoje tá indo assim, né? Eu tô indo no caminho de que o futebol profissional, essa coisa de ir no estádio tá ficando mais... Tá tendo muito menos... Tá ficando mais leve do que jogar pelo alto, por exemplo, que é uma coisa que eu já priorizo muito mais mesmo.
Eu acho que... Eu tô bem com o Sema nisso também. Eu vivo o futebol profissional é uma grande contradição hoje. Eu vivo, né? Porque, cara, é um negócio que tá comigo desde 7 anos de idade. Assim como eu tava conversando com você, Leandro, antes do programa, a gente lembra de coisas da nossa vida, a data das coisas, pelo que seu time fez naquele ano, né? Então, e assim, tem uma cultura de estádio, das pessoas, da sensação de ir pro estádio, que é muito forte e eu quis abandonar isso, né? Só que eu... Ao mesmo tempo, a contradição para mim é o Corinthians está numa das melhores fases da história no momento que o futebol é tão, tão não me pertence, sabe? Tão não me sinto pertencer a isso. Parece que o projeto do Corinthians que levou ele à melhor fase da história é um projeto que vai quase completamente contra o que o Corinthians me ensinou que era Corinthians, né? Quando eu era criança, sabe? E aí o Autônomos ele entra na contramão disso mesmo, né? Pô, eu tô desde o começo, eu te garanto, a gente juntou pra jogar bola, era só isso, cara. Aí você pensa, pô, em 7 anos, que tudo que aconteceu e o tamanho que a coisa pegou, eu já participei de tanto grupo político, eu nunca tive nenhum grupo político que tivesse se ampliado e construído tanta coisa quanto o Autônomos, nunca. E não duvido que algum dia eu vá participar de algum grupo político que consiga construir tanta coisa quanto o Autônomos construiu. Então ele é meio que uma mistura de muitos sonhos, né? Pô, eu era punk, eu amava futebol, eu tinha sonho de que um dia eu ia jogar futebol profissional e ia jogar na Europa. Eu era punk e tinha sonho de que um dia ia ter uma banda e tocar na Europa. E eu peguei, de repente, pô, todo mundo sem planejar isso, completamente acontecendo, construindo com a galera que foi surgindo. E eu joguei futebol no rolê punk e toquei na Europa tudo junto ao mesmo tempo. Assim. Então, meu, acho que nem se eu tivesse que sonhar isso, eu conseguiria. Então, é muito difícil pensar viver sem o Autônomo, assim. Não é válvula de escape pro futebol profissional, pra frustração de trampo, pra frustração de amizade, frustração de política, tudo ali. Parece que ali você pode realizar tudo com gente que você curte e parece que não tem limite, sabe? Parece que a gente, pô, olha o que a gente conseguiu. Hoje em dia, a gente conseguiu tanta coisa que parar às vezes, pensar, e se a gente construísse um estádio pro Autônomos? todo mundo fala que é loucura. Mas aí, eu acho que é uma loucura, hoje pra mim é uma loucura muito mais possível.
Depois de tudo que aconteceu, parece que é possível. Porque é possível. Eu não sei como, mas parece que um dia a gente vai ter o nosso campo.
É, o nosso campo, parece que um dia a gente vai ter o nosso campo. Aí é uma loucura boa, né? Como é que seria uma vida sem ter esse tipo de loucura, né? Ainda mais quando a gente consegue realizar algumas, você vai cada vez querendo mais, né? É bom isso.
No programa Meu Time de Botão aqui, eu sempre começo ou termino com uma frase de um amigo meu, um amigo nosso, o Mal Andreense, que diz pra gente apoiar o time da nossa cidade antes que algum empresário faça isso pela gente. Eu vou adaptar essa frase pro programa aqui, para que a gente pense nos campos que a gente tem, são cada vez menos e cada vez com mais grama sintética e cada vez virando outras coisas. Pedir para que as pessoas apoiem os times de várzea e os campos de várzea dos seus bairros antes que eles virem prédios, e parabenizar o Autônomos pela ideia que é, pelo trabalho que faz, por como ele ele comprou a causa do bairro onde ele se inseriu, no caso a Lapa, né? Que é uma coisa muito interessante de uma identidade que o paulistano muitas vezes não tem, que é muito diferente do que muitos brasileiros têm, uma questão de uma visão mais míope, bairrista das coisas, e não de lutar pelas suas ruas, né, pelas suas redondezas, que eu acho que é muito mais aonde as coisas pessoais e humanas conseguem ser melhores trabalhadas. E eu falo isso para fazer uma última pergunta para vocês. Pergunta de abujanra, tá? Não é nem para levar tanto a sério, mas o Autônomos ainda vai mudar o mundo?
Claro, já mudou algumas coisas do nosso pequeno mundo lunático, que é do futebol de várzea. Eu mesmo me sinto muito mudado, assim, desde que eu entrei no Autônomos, eu mudei muita coisa, assim. Claro que mudar o mundo, né? É muito abujanra.
É uma pergunta.
Eu acho que, bom...
O que a gente já contribuiu é bastante, é bem relevante, assim, para as pessoas que entraram no Autônomos. Quem está lá mais de um ano e falar que não mudou nada, assim, no ponto de vista em relação ao futebol e à vida mesmo, é mentira. Eu acho que a gente muda bastante, sim.
Eu acho que a gente...
Dentro do que a gente pode, claro.
Sim, eu acho que a gente é pequeno, né, mas... Eu queria só citar exemplos recentes. O primeiro é uma taça que está lá na Casa Mafalda, que é uma das taças que eu acho mais significativas. Que é a taça do Galácticos, que é um time que surgiu na Vila Madalena e que surgiu por causa do Autônomos. Eles colocam na taça agradecendo, eles nos deram uma taça, nos presentearam com uma taça agradecendo a gente por ter sido o iniciador deles. Eram amigos que não tinham mínima perspectiva de jogar futebol de várzea e descobriram que era possível se juntar e jogar futebol de várzea por conta do Autônomos. Isso é uma coisa. E a outra que eu acho... A outra coisa que eu acho legal de citar é que a gente tem agora, participa agora, organiza uma liga que é a Liga Autônoma de Domingo, que é uma liga muito mais aberta, assim, em termos de competitividade. Não temos a exigência de ser competitivos, embora os times tenham sido até agora bastante. Jogamos sem juiz e jogamos com times mistos. Apesar do Autônomo ser o único que entrou com mulheres em campo até agora. Mas... parece uma coisa pequena, mas a gente começou 7 anos atrás e a pessoa perguntava, com quem vocês jogam? Porque um time dessa pegada, tem outros, a gente não conhece nenhum, a gente joga contra times normais, a gente não tem problema de jogar contra times normais. E hoje a Liga Autônoma tem 6 times, todos com uma pegada parecida com a do Autônomos. Então, assim, a gente está conseguindo juntar a gente em torno de uma ideia que passa pelo futebol, mas vai além dele. E só para terminar essa noção de ir além, num dos jogos que a gente jogou com as meninas lá, com meninas no time, eu fui entregar a chave do vestiário para a mulher do estacionamento, ela falou, joga a mulher com você? A gente falou, joga. Eu falei, pô, vocês são os primeiros caras aqui nesse campo que deixam a mulher jogar junto, viu? Eu falei, ah, é? Ela falou, nunca teve mulher jogando junto com um homem aqui, não. Aí eu falei, pô, mas você acha isso ruim? Ela, não, vocês estão de parabéns, muito parabéns. Tem uma menina aqui que mora aqui na comunidade que joga uma bolão e não tem onde jogar. Eu falei, fala para ela vir jogar com a gente, que a gente vai aceitar ela numa boa. Você vê, uma coisa tão pequena, né?
É verdade.
Que parece tão pequena.
E aí a gente veio de uma coisa pequena. A vontade era só os roqueiros jogar bola e mostrar que, perto, depois do que aconteceu, o que isso gerou é muito maior do que a origem do Autônomos, né? O objetivo que o Autônomos tinha. É uma coisa totalmente que...
Saiu do nosso controle.
Totalmente.
E a gente acha bom que tenha saído, que espero que saia mais. Se um dia tiver um autônomo em cada bairro de São Paulo,
aí cabe, né, aos ouvintes
poder morrer feliz.
Aí cabe aos ouvintes, né? Responderem a eles mesmos se a gente mudou o mundo ou não, né? É. Para um grupo de roqueirinho punk que só queria jogar bola, eu acho que a gente mudou muita coisa, assim.
E mudou a vida de outras pessoas, como o Bruno Carnaval, por exemplo, que está morando em Hong Kong, casou com uma chinesa, ele era um garçom de navio, encontrou uma...
E joga futebol profissional lá.
Virou um jogador de futebol lá. O próprio Lipe, o goleiro do Autônomos, que hoje cuida de lotes imensos, né, de hectares, no Mato Grosso.
Ou o Mato Grosso do Sul. Uma experiência fantástica na Inglaterra, que é o cara que...
O Maquela, que era um cara que trabalhava na limpeza no lugar onde eu trabalhava e foi, entrou no time e foi com a gente para a Europa. Não, acho que ele nunca tinha imaginado na vida ir para a Europa, assim como a gente também, sim, no final das contas. E conheceu um mundo que ele não conhecia. E, pelo que eu converso com ele hoje em dia, mudou muita coisa na vida dele, assim, bastante. Assim. Um cara que já tem filho, inclusive, né? Que é aquele típico cara de comunidade pobre,
comunidade
que
pobre.
Tem um filho com 18 anos e não tem perspectiva na vida de... Negro ser mais do que um faxineiro.
Um negro que não teve uma condição de estudo
de nada,
de igualdade, tudo mais.
A vida sempre fechou as portas e o outro nos abriu e ele realizou algumas coisas. E inclusive hoje ele tá vivendo materialmente e em termos de convívio com as coisas muito melhor, segundo eu converso com ele esporadicamente na internet, porque ele não tem mais tempo para jogar com a gente, do que ele estava antes.
Esse
não é nossa intenção, mas acaba acontecendo.
Esse jogador, para vocês terem uma ideia do quão simples ele era, ele ficou embasbacado ao descobrir, indo para a Inglaterra, que o avião dá ré.
Um avião dando ré para poder taxiar.
Jamais,
mas isso foi o
Adalto. Foi o primo dele. Acho que... Agora me veio assim, resumir o que acontece que eu ouvi...
Pega, filho, avião de ré.
O que acho que eu resumo isso é que a gente acabou criando uma comunidade. É uma comunidade que é solidária, né? Que se suporta.
Sem dúvida.
Então assim, o cara tá falando de um treco aqui, outro treco ali. Então o futebol acabou gerando uma comunidade. Acho que isso é a grande coisa de... Se a gente mudou o mundo, eu não sei. Pelo menos o nosso é muito mais fácil com o
autônomo. Já é suficiente.
É muito mais agradável a nossa vida com o autônomo.
Quem quiser ver ou jogar no autônomo, aonde vai, aonde encontra?
Se quiser ir direto, você vai no Bicudão, que é nosso campo na Lapa, na Ponte do Piqueri. Rua Werner Siemens 360.
Werner Siemens. Belo nome.
Geralmente é 2 horas que começa o jogo, então você tem que chegar meia hora.
Sábado 2 horas. No...
De preferência não embriagado e dormido, né?
Não, aí vai da sua consciência. Ou você pode, se quiser fazer um primeiro contato antes de aparecer, tem o nosso site, que é autonomosfc.com.br, ou o nosso e-mail... autonomosfc@gmail.com. Trocar uma ideia pela internet primeiro.
Ou favor, evite chuteira colorida se for jogar com a gente. Claro que tem gente, um ou outro, que usa uma chuteirinha colorida ali, mas é bom.
Evitem, né? E se quiserem também, podem vir aqui a Central 3 na segunda-feira falar com o Vitor Bino e pedir um lugar no time. Ele é o treinador. Ele provavelmente não vai ser muito, muito solícito, porque ele vai estar aqui no ar e tudo mais. E porque ele não gosta desse tipo de política extra-campo.
Sim, que o Valdívia adora fazer com ele.
Que o Valdívia adora fazer.
Detalhe, o Valdívia não é o do Palmeiras, é muito um cara com muito mais caráter que o do Palmeiras.
O Valdívia do Palmeiras, ele faria política para sair do time, não para entrar. Gente, obrigado pelo papo. Papo se alongou, mas tenho certeza que foi bastante gostoso.
É nóis.
E sigam firme aí com o trabalho de vocês e com o time.
É nóis, Leandrão. Valeu o convite, foi muito bom falar do Autônomos aqui. O lugar é muito bom. Programa legal e espero vê-lo em campo novamente.
Valeu,
em breve, né?
Em breve.
Valeu, Leandro, Central 3, pela abertura, pra gente falar. E é isso mesmo, a palavra final é volta logo, Leandro. Como é que é a musiquinha? Volta, Leandrão, o Rubro Negro perdeu o coração. Volta logo.
Bonito, fico emocionado. E o Varzanos volta daqui 2 semanas.
Vamos ganhar, irmãos. Contra os racistas e os autoritários. Olê, 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 olê.
Seja na base ou na primeira divisão, contra a guerra, nós vamos. alucinamos quando com alto cantamos. Olê, 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 olê. Forma semente é nosso parceiro. Desde dinheiro, nós cercamos. Por nosso alto, por ele jogamos. Olê, 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 olê.